30 apresenta Dado de 3, o seu podcast de RPG.
Olá, amigos! Aqui é o Afonso 3D, o seu elfo matador de dragões. E à minha direita está André Gordirro.
Fala, galera! Aqui é o Gordirro, o mago foragido de Corangar.
E à minha esquerda, Osvaldinho.
Bora, um baldo de baldúria. Boa noite.
E hoje temos conosco aqui um bônus de força em nosso D3. Estamos aqui com o nerd mais forte do mundo.
Só um minuto, 20.
Pô, assim é fácil, ninguém vê seu rolamento, né?
O que importa é o blefe e o carisma.
É isso aí, é isso aí. E hoje, galera, o nosso tema é personagens apelões e players rebeldes. Ou seja, é quase que a mesma coisa, a gente vai debater
sobre
isso.
Ou seja, o terror do meu irmão, né?
Pois é, o Dudu que já esteve até aqui conosco, né, no episódio estreia comemorativo aos RPG de Star Wars. Agora a gente segue a saga da família, né? Já falamos da família Skywalker, agora voltamos pra família Spor.
Mas vai lembrar que eu sou o lado negro da família.
Justo. Ah, não, peraí, mas explica aí. Tu é a princesa Leia ou o Luke Skywalker dos dois irmãos?
Olha, os dois são fortes. Mas eu vou ficar com aquele que leva o Han Solo.
Ai, gente, que loucura.
Cara, quem viu o Rex de mulher na CCXP, até que ele deu uma mulher bem ajeitada.
De mulher não, mas depois a gente fala isso. Depois da volta dos recadinhos, a gente fala isso.
Recadinhos.
É isso aí, estamos começando a primeira leitura de e-mails do Dado de 3 no segundo episódio, que está para começar. Antes de tudo, gostaria de agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio, tivemos muitos elogios, mas eu também queria dizer o porquê da demora do lançamento do segundo episódio. Então, galera, o que acontece? A gente gravou em maio 4 programas, a gente conseguiu publicar um, mas a gente teve problema em 3 dos áudios. Na verdade, a gente teve problema nos 4 áudios. O primeiro foi um pouco mais fácil de recuperar. Esse, que é o segundo, foi o mais difícil de todos. Os outros dois estão em recuperação, a gente está conseguindo fazer. Foi um problema na gravação de um dos microfones, de um dos participantes. E aí, tá tendo que editar o áudio, fazer um ajuste fino ali. Tá bem difícil de editar, ainda mais para um marinheiro de primeira viagem como eu, já que sou eu que edito. Mas, assim, vai sair, tá? Então, a gente pretende aí soltar os próximos daqui a 15 dias, e da data de hoje, né, segunda-feira, dia 1º de junho, fazer uma periodicidade de 15 em 15 para chegarmos à sonhada semanal um dia, quem sabe. Mas é isso aí, muito obrigado por todo mundo que escutou. Foi o primeiro episódio, foi um sucesso no nosso ponto de vista, porque tivemos mais de 2 mil plays. Então, em nome de toda a equipe do Dado de 3, eu agradeço. Agradeço ao Eduardo Spor também, que esteve aí com a gente no programa. Obrigado, Dudu. E então, para deixar esse recado e pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Eu, Afonso 3D, em todas elas, né? Afonso, número 3, a letra D. Afonso com F só, porque com 2 Fs é o Solano, seus cretinos. O André Gordirro é arroba Gordirro em todas as redes sociais também. E não é Gordinho, é Gordirro. E o Osvaldinho é Osvaldo Crispim. O Crispim dele é com CHR. Tá? Osvaldo Crispim nas redes sociais. E também siga o nosso convidado de hoje, que é o Rex, Thiago Rex, que as redes sociais dele é arroba Rex2099. Beleza, galera? Então aproveitem esse episódio novo sobre personagens apelões e players rebeldes. Então, galera, olha só. Esse tema é polêmico e eu fiz questão de chamar o Rex, porque o Dudu, irmão dele, Eduardo Spor, ele arranca a cueca pela cabeça toda vez que o Rex vai jogar uma mesa dele. Porque o Rex, ele é tal qual advogados usam subterfúgios da lei pra poder engambelar, né, os juízes. O Rex, ele usa todos os subterfúgios das regras.
Jamais. Na minha defesa, eu uso tudo que tá na regra. Entendeu? Eu uso tudo que tá no livro, lógico que de forma consciente e de acordo com o jogo.
Isso.
Eu não abuso da coisa, porra, eu vou fazer um, sei lá, um bardo paladino, porque aí o bônus de carisma serve pros dois. Eu não faço isso. Tem que ter um conjunto da ópera ali pra fazer uma coisa funcionar. Então eu chego e falo. Mas eu falo assim, por exemplo, o humano alternativo do quinto é. Se eu quiser, eu posso pegar um feat. Ah, não, mas eu não gosto do alternativo, não. Mas tá na regra, eu posso escolher alternativo. Você não querer que eu faça alternativo é uma opção sua. Mas pela regra eu posso escolher.
Ou seja, você é um power player consciente.
Não sou power player, sabe por quê? Porque por incrível que pareça, eu prezo não é pelo sucesso no jogo. É pelo que eu posso fazer com o personagem. Já me falaram, isso é verdade. Eu sempre faço um personagem que ele possa ser meio Jack of All Trades, não importa a classe.
Ah, então você é um pato, né? Pois é, o pato. O pato não voa, o pato não nada, o pato não faz nada direito.
Eu posso dizer que eu sou o ornitorrinco do RPG.
Que beleza. Chamar uma pessoa errada, cara. Vamos chamar o Power Player de verdade.
É mentira dele, cara. Então vamos lá, André, explica
aí. Passei no primeiro cheque de blefe já.
Ô André, explica aí pro nosso querido ouvinte que caiu de paraquedas no nosso podcast o que é um Power Player.
Tá, vamos lá. O nome já diz tudo, né? O Power Player é um jogador que busca poder, que estuda o sistema pra tirar o máximo da vantagem. Ele pesquisa todos os meandros para criar um personagem maximizado, né? Ele geralmente depende de vários bônus dados pela matemática do jogo, com situações favoráveis, tipo atacar primeiro, né? Atacar sem ser visto. Enfim, ele tá usando os recursos do jogo para tirar leite de pedra das situações.
Justo.
Ele geralmente é um cara que faz personagens poderosos que o grupo gosta, porque sabe, na hora do aperto, dá para contar com o personagem apelão. Já quem não gosta muito, né, disso é o mestre, certo? Porque, cara, tem tipo de personagem que irrita o mestre. Tipo, acho que o Oswaldo vai concordar comigo. O jogador teatrinho, atorzinho, o que quer em toda a cena quer interpretar.
Atorzinho.
Pois é. O juiz de regras que chega no ar, ação do colega em nome da dita pureza das regras, entendeu? Que, enfim, esses caras a mesa inteira detesta, mas o power player, os jogadores, a mesa gosta, porque, cara, por exemplo, você pega, é um personagem que mata uma hidra em 3 rounds, entendeu? Você salva a party.
Olha só, em minha defesa, o power player é o mal necessário.
Mas por que, cara, que é o mal necessário nesse tipo de campanha, Rex?
Porque, por exemplo, por mais que o mestre não goste e o player tenha aquele pé atrás, quando precisam, ele vai lá e faz. Então, tipo assim, o power player é o Capitão Nascimento.
Caraca.
Do RPG. Entendeu?
Olha onde a gente foi parar.
Quem manda nessa porra aqui sou eu.
É mais ou menos isso.
Não abre a boca pra falar do meu personagem nesse jogo.
Mas eu acho que tem uma diferença aí entre o cara focado, o cara que foca em uma coisa, ou dar porrada, ou dar sneak, ou ter stealth, ou, enfim. E o cara que quer fazer o personagem que, sem falhas, né? Aí começa a pegar vai querer ser, sei lá, Gnase, não sei das contas, por não sei o que, aí sem ter sentido nenhum na aventura. Eu acho que power play é isso. O cara que no começo da aventura pegou, conseguiu montar uma parada foda, focada e tendo a ver com a aventura e tendo um pezinho de barro, que era uma coisa legal que tinha no GURPS, né? Que era desvantagem, que eu me divertia mais do que pegando as vantagens.
Desvantagem também.
Eu acho que achava é mais maneiríssimo. Cara. Power play é aquele cara que fecha, blinda o personagem de um jeito, a caralho a revelia do espírito da aventura.
A gente tava comentando em off, né? Que, por exemplo, o cara escolhe que vai fazer um Kenku só por conta do bônus de stealth. Ou seja, o cara não quer interpretar um Kenku.
Sim, exato.
Ele quer o bônus. Ele não quer fazer. O desafio dele não é fazer uma gralha ambulante. Beleza. Se você vem com isso, o DM não fica com o pé atrás. Mas o cara vai atrás dos números. Porque ele não quer dar vida a um determinado personagem. Ele tá atrás do bônus.
Você vê quando isso entra em contradição com o mestre. Quando, por exemplo, você quer fazer um Genku ou qualquer outra raça. Né? E o jogo não permite, você só tá fazendo pelo bônus. Por exemplo, eu vou fazer um dracônico,
o
né?
Dragonborn.
O Dragonborn. Eu vou fazer um Dragonborn, mas espera lá, a gente tá jogando Dark Sun, não tem Dragonborn. Pode não, crer. É porque se eu fizer o Dragonborn, eu sou imune a negócio de fogo e calor, não sei o que. Não, meu irmão, mas olha só, não tem. Não, mas olha que maneiro, porque você é o último da minha... Aí o player começa a querer discutir com o mestre, sabe? Aí que parte de não existe no mundo você não entendeu? Aí, ah, você tá escroto porque eu pensei num personagem maneiro e você não.
É, a gente tem... Ah, pois é. A gente tem, assim, isso se enquadra um pouco no que eu chamei ali de personagem rebelde, né, cara? O personagem rebelde, ele é aquele cara que tá pouco... Ele tá cagando pra história que o mestre criou. Ele quer aproveitar o jogo pra poder fazer as maluquices que ele sempre pensou em fazer na vida real, mas só pode fazer no RPG, né?
Mas eu vou dar um detalhe aqui. Eu assumo que dependendo do mestre, da roda de mesa, dependendo dos amigos, eu faço isso de propósito. Eu crio uma história muito escrota. É, eu vou o mestre e falo assim, não, cara, não tem sentido. Ah, tá vendo porque tá escroto? Tu é o mau mestre, entendeu? A gente quer pensar no personagem, tu já critica antes, deixa nem um contar a história. Aí o mestre vai ficando puto, e ainda fala, quer saber? Foda-se, faz esse personagem. Eu falei, ah, não quero mais.
Sabia, cara. Não deu 5 minutos de gravação, 10 pro cara ficar contra a parede e contar a verdade pra gente.
Genial. É porque eu sei que vai ter amigo meu que vai ouvir isso e aí eles vão falar assim, seu mentiroso filho da puta que tu faz isso, então
já tô. Já tá se respaldando, cara. É muito engraçado. Eu quis puxar essa coisa do player rebelde também, porque eu tava debatendo umas coisas sobre RPG no Twitter outro dia e eu até puxei algumas coisas bacanas aqui também, mas se eu não me engano foi a Poison Shelley, se eu não me engano, que contou uma história que eu achei muito maravilhosa, cara. Ela falou que ela estava jogando uma aventura e aí o mestre botou um rio no meio do caminho da party, né? No meio do caminho da galera. E aí os putos, em vez de, tipo, procurar uma point, ir pra um lado e ir pro outro pra procurar uma point, eles ficaram mais de 10 minutos confabulando pra entender qual era a melhor maneira de catapultar magicamente o grupo por cima do rio. Caralho, filha da puta! Meu Deus do céu, qual o problema dessa gente, sabe? Tipo, o cara tipo quer subverter
porque,
o bagulho todo,
sacou? Isso aí é aquele player que sabe que ele conhece o mestre, já, jogos antigos e tudo mais, e ele fala, cara, não tem um rio no caminho à toa. Alguma coisa nesse rio tem. Se a gente entrar na água, a gente vai se fuder. Aí o cara que fez a ficha falou, caralho, eu não botei swimming. Porra, era lá, não tava contando com isso, né? Ou era, sei lá, né? Surf, spot ou swim? Porra, nunca aparece rio, nunca aparece mar, vou me fuder, tô de armadura, vou afundar. Aí os caras não pensam em mais nada, só pensam no que eles não têm na ficha, entendeu?
Caralho, maravilhoso, cara. Ótimo.
Não, cara, e é uma coisa que você acaba desconfiando, né? Você tá jogando uma aventura há 3 meses e o DM nunca descreveu um rio. Aí, de repente, ele começa a descrever. Pô, é problema, né?
É igual a barraquinha, o camelô Vistani, né, André? Você queria que a gente comprasse as coisas com ele de qualquer jeito. O nego tudo desviou. Não, não, não quero não, muito obrigado. Mas tem o plot ali, não, valeu.
Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte.
Cara, o player rebelde é o cara que não segue o puta gancho dado pelo mestre, tá? Os caras, por exemplo, não param pra falar com os mercadores Vistani. A parte que eu tô mestrando agora, atualmente em Ravenloft, os caras não param pra falar com os camelôs que eu coloco e eles têm a trama da aventura. Eu já montei um camelódromo e ninguém fala com os caras. Tudo bem, vão se arrepender depois. Porque existe o player rebelde, mas também tem o DM vingativo.
Eu acho digno também, joga pedra, né? Cai pedra. Eu tinha um mestre de GURPS, cara, na época do colégio, que quando a party fazia uma parada que ele não gostava, ele tacava uma pedra gigante na cabeça da galera.
E nessa tua abordagem aí de eu leio toda a regra, isso deixa claro que o DM não tá lendo tudo pra te desafiar adequadamente.
Ah, não, porque, mas como é que eu faço? Eu assim, ah, qual vai ser o jogo? Ah, o jogo, vamos supor, é medieval. Beleza. Aí tu pensa num personagem. Aí eu falei, cara, eu vou querer fazer um fighter. Beleza, o que eu posso fazer pra aprimorar o meu fighter ao máximo? Aí eu vou começar a ler regra de combate, feat, skill, ver o que eu posso usar no começo da luta ou não. As coisas. Por quê? Pra quando eu estudar ao máximo o personagem, pra quando chegar na ação e o cara me apresentar um desafio, eu falei, pô, beleza, eu vou fazer isso, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso. Aí o cara fala assim, pô, beleza, mas não dá. Eu falei, não, mas pera lá, por que não dá? Porque o meu save é alto, entendeu? Ah, eu tenho um bônus aqui. Não, se eu botar o bônus no escudo, se eu ficar na defensiva, se eu for pra trás... Então, tipo assim, às vezes o mestre ele fica tão preocupado com a narrativa da história com o enredo, e às vezes tem uma galera que faz um jogo muito direcionado pra um caminho.
Esquece das variações.
Que eles esquecem as variações. E tipo assim, e quando não tem jeito, cara. Quando você lida com o fator humano, o jogo de computador é mais fácil fazer isso, porque você tem que seguir um caminho e o jogo te bota aqueles objetivos. É aquela famosa, você tem uma bazuca que pode destruir um planeta, mas você não abre a porta se você não tiver a chave vermelha. Uhum, então você tem que procurar a fase inteira pra encontrar a chave vermelha, mas não importa se você tem uma estrela da morte no ombro, você não vai abrir aquela porta. Então o jogo te força isso, senão o jogo não segue. Só que RPG é um mundo de fantasia que o cara, se você coloca ele numa situação que o mestre não tem o que fazer, ele é obrigado em improvisar alguma coisa rápida. Então, às vezes, o cara cria tanto uma história, uma narrativa, um mundo, um caminho linear, que chega um player que faz algo diferente, fudeu. Então, se ele quer, por exemplo, que todo mundo fale no saving. Isso já aconteceu comigo uma vez.
Caralho.
Não, o mestre botou assim, porra, fighter tem will baixo, né? Save de will de fighter é baixo. Eu sempre coloco como terceiro ou quarto stat sabedoria. Dependendo da situação, pra ter o will save maior. E eu sempre coloco, dependendo do sistema de RPG, eu jogo muito a D&D ou D&D, né? Eu boto sempre aquele Iron Will no 3,5, que dava mais 2 de saving, né, no check de will. Aí eu fui fazer a situação lá que o mestre assim, rola o save de will, passei. Tá, aí rola de novo, tá bom, passei. Porra, rola a terceira vez. Falei, cara, não é mais fácil você falar que eu tenho que perder, porque já tá ficando sem graça. Aí chegou o ponto que o mestre falou assim, você quer saber ou não? Eu falei, quero. Tá, então ele entrou na sua mente, tá bom. Mas tipo, você tirou toda aquela coisa do mestre.
Cara, eu dei uma pernada de anão no teu irmão, no nosso querido Dudu Spor, né? Ele foi mestrar uma aventura e ficou muito mais ligado na narrativa, bem, por ser escritor, né? Ele não é um cara que lê e decora todas as regras de D&D. Mas eu fui jogar de rogue, né? De ladino. E quando eu jogo de ladino, eu espremo todas as vantagens que a classe dá. O Oswald, que tá aqui na nossa bancada, ele também faz ótimos ladinos e sabe que a classe consegue atacar e se esconder sem ser visto, se movimentar muito e continuar atacando. E o Dudu, ele não tava entendendo que dentro do castelo que ele colocou a gente, um sanatório antigo, eu conseguia me infiltrar e atacar das sombras sem que ninguém me visse. Eu tava passando pelos sentinelas que ele colocou, matando e tal, e ele voltava para me esconder, mas ele dizia que eu não tinha onde me esconder. Aí eu retruquei com ele. Mas, poxa, cara, se você disse que está escuro e tem sombra, então eu tenho como usar o meu poder de rogue, de ladino. Aí ele falou, como é que você mata e consegue se esconder ao mesmo tempo? Eu disse, cara, tá na regra do ladino. E se o DM não permitir isso, for contra a regra, ele tá tirando a classe.
Teve aquela vez também que a gente tava jogando a aventura do Storm King Giant, que lá pelo terceiro, quarto nível, entrou alguém, não lembro mais quem foi, foi o Gondim, fez um posso fazer um místico? Eu não costumo deixar essas coisas, mas eu acho que eu tava distraído. Eu deixei.
Tá distraído?
O cara me deu os nick, cara. Aí eu deixei.
Ele te deu o sneak. Caraca. Mental, né?
Aí no meio da campanha começou, não, eu fiz isso, me teleportei, bati, voltei. Eu falei, não, peraí, você fez o quê? Todo mundo rindo da minha cara na mesa. Eu. Aí não, ele começou a ler a regra, aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, não sei o quê. Mas às vezes eu acho que também não é o... Às vezes o cara maximiza a parada de um jeito que tá lá na regra, o cara fez e se fudeu, o game, não adianta ele ler.
Eu queria contar uma história muito maravilhosa que aconteceu aqui em casa. O Shimu montou uma aventura que era pra ser um one-shot. Uma aventura bem legal, que era pra ser um one-shot. E aí o Rafael, que é o primo do Rex e do Dudu, ele é meio dark. Ele é meio darkzão, então ele gosta de fazer uns personagens de evil, sacou? Umas paradas muito loucas. E aí ele fez um tiefling, cara. Ele fez um tiefling neutral evil, né?
Mal que nem o pica-pau.
Só que ele esqueceu duas coisas. Que na party tinha eu e a Thaís, a minha mulher, de caçadores de criaturas. Ele era uma criatura evil. Ele falou assim, Shimu, eu não quero começar com a galera. Eu quero encontrar com eles no meio da parada. Porra! Caralho!
Foi tipo assim, já encontrou morto, né?
Só aqueles barulhos de flecha no peito, sabe?
Aí eu tô entrando no raio da taverna, que teoricamente ele tá lá dentro. Aí me sai um half qualquer coisa também, uma criatura dessa half qualquer coisa, que era meio alguma coisa, que eu não me lembro agora o que é. E aí fala pra gente assim, não confia no Tiefling, tá? Esse Tiefling é malvado. Um NPC vira e fala isso pra gente. Maluco, eu entrei na taverna, eu vi o maluco, eu fui direto pra cima dele com meu two-handed, meu ex two-handed, sacou? E dei-lhe uma chaprocada, maluco. E aí a party...
Isso, Isso é bem você
jogando. E aí, jogando. Mas porra!
É o roleplay, isso é bem play, você caralho. Jogando, não,
mas
né,
olha 3D. Só. É o roleplay, exato, play, porra. Eu acho que é o seguinte. É, exato, se você coloca assim, olha, meu personagem é um caçador de monstros, ponto. Ah, eu vejo, eu ataco. Aí você começa a julgar o personagem. Qual a tua inteligência? Ah, minha inteligência é 8, beleza. Então você é um cara que não tem muito discernimento.
É, porra.
Né? Aí você vê um cara que parece um demônio entrando numa taverna, tu fala, caralho, vou bater antes que me bata, sabe? A atitude é sim, correta porra, sua.
Era um bárbaro
meio, a galera meio nível orc. 1, então, quando a galera é nível 1, cara, o bárbaro... Eu vi a ficha do personagem do 3D desse jogo. A gente tava discutindo a personagem dele no WhatsApp. Porra, o cara dava só de machado, que era um D12, mais 5 da, 4 da força, uma isso coisa aí. Assim. O cara tinha 8, 9 hit points, cara. 3 ou mais do dado já rodou, sabe? Então é uma porrada... É.
Mas aí, o Shimu também... O Shimu queria ver o Ciclo pegar fogo, né, cara?
Não, então...
Cadê
o Shimu?
Cadê enxadado uma minhoca?
Porque o Shimu foi legal.
Não, porque olha só, o Shimu, nessa hora que o Rafael resolveu fazer esse personagem, ele meio que falou assim, caralho, foda-se minha aventura. Sacou? Falou assim, esses moleques, eles vão cagar a minha aventura, então foda-se, eu quero ver o Circo pegar fogo nessa merda. Porque ele não se amarrou no personagem que o Rafael fez. Ele não precisava ter feito essa merda desse personagem. Ele podia ter feito qualquer outra coisa, mas é a porra do personagem rebelde. É a porra do jogador rebelde. Que tá cagando pro contexto da party e quer fazer a parada do jeito dele.
Mas aí é que eu te falo, o jogador rebelde, ele tem que saber onde ele tá pisando. É. Se você quer fazer um jogador rebelde, quero ser um tiefling, caralho, é 4, ah, eu vou ser mago, o cara esquece que ele não é um tiefling nível 50, nível 30, nível 20, ele é um nível 2. Tem um estigma, se ele falar assim, ah, vou andar que nem um demônio, não, meu irmão, você quer ser filha da puta? Se esconde. Ah, chega tudo encapuzado, o rosto enfaixado, faz alguma coisa do tipo pra dar uma disfarçada pra tu não chegar apanhando, entendeu? Aí pega neguinho pelas costas Rafael, e faz a merda
o Rafael, direito, ele entrou na... Ele, a descrição dele entrando na taverna. Ele tinha chifre, né? Porque pro ouvinte aí que não sabe o que é um tiefling, ele é um pano de chifre.
É, na verdade, o tiefling do quinto edição, ele é um... Antigamente ele era um ser dimensional, né? Que vem de outras dimensões. E então eles podem ter qualquer forma. Só que agora, pro 5 é, né, eles fizeram uma adaptação que o Tiflin é como se fosse um meio demônio. Ele é um filho de uma entidade, ou é uma mistura de humano com demônios e afins, ou é invocado. Qualquer coisa relacionada desse jeito. Então, pô, não tem muito o que dizer, né? Só que agora, na quinta edição, eles fizeram uma coisa mais demoníaca. Eles têm rabo, têm chifres, têm olhos, né? Mas na segunda edição, assim, você pode ser qualquer coisa. Pois
é, e aí o Rafael me entra nessa forma, com sobretudo preto, nesse naipe, e ainda com uma frase escrotada. Taça, parecendo tipo letreiro em cima da cabeça dele, assim, uma frase mágica, falando alguma parada. Meu irmão,
caraca.
Porra, pediu pra tomar uma machadada. Essa aventura do Shimu, coitado do Shimu, cara, fiquei com pena dele nesse dia. Porque a aventura do Shimu virou eu, Thaís e Dudu contra o Guga e o Rafael. O Guga era o escudeiro do Rafael. Isso virou aventura, porrada entre a gente.
Tranquilidade pro GM.
Porra,
tranquilidade pro mestre.
Ele não precisou fazer porra nenhuma, cara. O Shimu não precisou fazer porra nenhuma. Ele só ficou rindo. E a gente soltando uma porrada lá. E ele de juiz, sabe? Ele meio de juiz de UFC, sabe? Não, tava meio wrestling, sabe? Tava meio luta livre, sabe? Assim, um batia na mão.
O Shimu falou que acabou usando essa aventura pra ver como é que funcionava o sistema de combate do jogo.
Somebody stop me.
Olha, eu vou dar a minha opinião do meu lado como mestre, porque eu mestro muito mais do que jogo, apesar de ser jogador. Apesar de gostar de ser jogador. Eu acho que o jogador rebelde, cara, ele tem mais é que se fuder. Tá. Se ele cismou de fazer algo que não tá em sintonia com o grupo ou com a aventura, ele é um som dissonante e ele vai sumir na cacofonia, tá? Agora, o power player, ele dá um conforto pro mestre, porque ele sabe que pode jogar qualquer coisa contra o grupo que esse cara, esse power player, vai dar conta, né? No primeiro combate, beleza, o DM leva uma surpresa. Nesse combate, por exemplo, eu bolei o Onda Sísmica, um super inimigo que eu bolei com todo cuidado. E ele não durou um turno sequer, ele nem chegou a rolar, a chegar a iniciativa da fase dele por causa de um power player.
Não, mas por que te pegou distraído também? Era GURP, super hero. Aí o Ney, esse nosso amigo, virou: ô, André, eu posso usar essa Colt SR com duplex cartridge, que dava o dobro de tiro? Pode, Ney. 5 minutos depois, Ney montando o personagem: mas minhas balas podem ser perfurantes? Pode, Ney. Aí 5 minutos: minhas balas podem ser perfurantes explosivas? Pode, Ney. Pronto. ele não olhou, ele tava atirando na direção, ele fez o gesto com a mão, atirando pra trás, matou, e nessa época o André desenhava, coloria com canetinha os vilões
no caderninho. Cara, eu tenho até hoje o desenho do Onda Sísmica. Era um cara que pisava e, cara, como diz o nome, ele criava uma onda sísmica, né? É, era bem maneiro, tipo, bem image da época, 1993, né? Era a cara disso.
Era o Ney, esse
jogador, ele que matou o Onda Sísmica, ele atirou sem olhar, com penalidade, pra minha maior humilhação. Eu só falei o nome do Onda Sísmica, nem cheguei a rolar o dado pela criatura. Ele simplesmente morreu porque eu não dei freio ao player, entendeu? Eu simplesmente deixei ele ir fazendo o que ele bem quis, e depois eu fui pego de surpresa. A partir daí, o jogo mudou.
Que vacilo.
Daí pra frente, o André criou personagens só pra capturar o Ney.
É basicamente isso. O Ney, pra quem leu meus dois livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, é o Derek Black. É, quem leu sabe que eu persigo muito o Derek, mas é por conta da raiva que eu sinto do Ney até hoje, que foi da mesa para a literatura. Mas olha só, como a gente falou, o jogador apelão, ele só pega o DM de surpresa pela primeira vez. Tipo o Ricardo Gondim, outro jogador nosso aqui, também amigo do Ney, amigo meu, do Osvaldo, da minha mesa mais antiga, ele matou uma Hidra em 3 turnos com o Bárbaro Overpower dele, Power Play. E depois ficou fazendo o símbolo de 3 pra mim, sabe? Que o 3D conhece muito bem, aliás. Né? Ele ficou jogando na minha cara que qualquer inimigo que eu colocasse contra ele, ele matava em 3 turnos. Então, beleza, isso passou a ser um incentivo pra mim pra propor desafios maiores, né? E você, como DM, você tem que trabalhar o pé de barro desse jogador apelão, né? Desse personagem. Se ele é bom em quase tudo, mas ruim de destreza, né? Você apela para desafios que gerem o save, agora na nova tradução, a salvaguarda de destreza, né? Porque, aliás, agora todos os atributos do D&D, inclusive, permitem fazer rolamento de save, rolamento de salvaguarda, então você pode até mandar o cara fazer carisma, entendeu?
Agora tem save de carisma pra foder.
Pois é, tem save de carisma, tem save de wisdom, tem save de...
É, são save.
Tem save de constituição, vários todos.
Pra isso que existe um feat shot.
Ih, lá vem!
Que aqui é o famoso feat shot do Resilience, que você escolhe um outro atributo seu pra servir de save e ainda ganha um bônus. Olha do aí, atributo. Beleza. Tá vendo?
Olha aí. Eu tenho a força!
Queria saber se vocês já jogaram com personagens apelões e se vocês têm a memória desses personagens de aventura. Vamos lá, começar pelo nosso convidado aqui. Qual é a sua memória mais forte, mais emotiva sobre um personagem super apelão que você fez?
Eu sempre gostei de fazer humano. E eu lembro que na segunda edição tinha um personagem que era um sistema de jogo que era muito bom jogar, que existia o Psiônico.
Nossa!
Só que o Psiônico foi um livro que entrou na segunda edição depois que os sistemas de regras já existiam. Então, por exemplo, você lia o Player, né, ou o Dungeon Master e tudo mais, o Monster Manual, o máximo que tinha de Psiônico eram aqueles... Ah, me esqueci, aquela reação dos tentáculos na boca.
Mind Flayer.
Era o único Psiônico que apresentava na série, mesmo assim eles eram apresentados nos livros como magia, que eles lançavam at will sem precisar de item mágico, equipamento, coisa e tal pra fazer a magia. E aí, na segunda edição, eles lançaram a porrada de Complete, né? Que era Complete Paladino, Complete Bárbaro. E aí tinha o Complete Psiônico, que eu comprei até a versão espanhola, que era El Manual...
Caralho!
Del Guerreiro...
Amigo, parabéns!
Aí, tá na minha mão.
Era o Antônio Bandeiras na capa. Era...
Eu vou até te mandar a foto. É Manual de los Poderes
Psiônicos. Esse é powerplay profissional. Parabéns, Olex.
Cara, eu só sei que eu li esse livro de cabo a rabo, então toda oportunidade que eu podia, eu fazia um psiônico. E aí, cara, os saves era muito bom, porque, tipo assim, você gastava ponto, ou dava pra fazer, tipo, um Jedi no sistema de AD&D, cara. Eu assumo que eu tive muito personagem psionico.
Cara, a gente vai falar disso mais pra frente, sobre o ódio dos mestres aos psionicos. A gente vai falar mais pra frente.
Ah, com certeza. Vamos fazer um programa sobre monges e psionicos, as classes que amamos odiar.
Então, aí, agora invocando, o meu segundo personagem que eu mais joguei foi um monk.
Ai, é foda, cara. Monk 3,5, né? Que ninguém acerta.
Ele deu 3,5, exatamente. É. Na verdade, foi do 3, depois migrou pro 3,5. Cara, sério, era muito bizarro. E ainda tinha, eu tenho todos os livros do Complete Oriental, da terceira edição. E aí eu tinha o Tatu Monk. Né? Ou seja, eu fui Monk até o 12º nível e ganhei 5 níveis depois de Monk tatuado. E aí, cara, era muito bônus a pelada, cara. Eu pelado tinha uma C45, maluco.
Caraca!
Preciso dizer mais nada, cara.
Cara, parabéns.
Era, porque era aquela matemática progressiva do D&D, né? Que os ACs iam de 40, 45.
Não! Exato, e esse livro do Oriental ainda tinha uma parada que era assim, se você tivesse um determinado número de feats, você virava mestre num estilo de combate desarmado. Então você ganhava mais 2 no AC, mais 4 no save, mais isso, não sei o que, cara, ia somando tudo. No final, cara, você dormindo, nem mosquito te picava.
Maravilhoso. André, e você? Tem alguma lembrança?
Cara, se bobear, o meu personagem apelão, de fato, é o Kalanar, né? O assassino Svaltar dos meus livros da série Lendas de Baldúria, né? O maior desafio ao escrever os livros foi fazer o Kalanar não roubar o protagonismo dos outros personagens, né? Porque na literatura e também na mesa, ele só faltava fazer chover. É, acho que o Rex vai concordar que a cada mudança de edição do D&D, né, o assassino, ele passa a fazer mais coisas.
É o mais apelão.
É, ele fica fazendo combos de dano por alinhamento, né? Por exemplo, aliás, eu ficava fazendo combo de dano por alinhamento. Porque na terceira edição, dependendo da tendência do teu alinhamento, o personagem tomava, por exemplo, dano caótico, dano axiomático. O Kalanar chegou a ter uma faca pra dar dano apenas em Elf, que é a raça que ele odiava. Porque era com bônus mágicos pra dar dano em Elfo e também em dano em quem tivesse alinhamento caótico. Uhum, e geralmente o Elfo é caótico. Então dava duas vezes o bônus entrava no coitado elfo, né? E o Kalanar, curiosamente, é um personagem também muito apelão, que também nasceu como personagem rebelde, porque eu resolvi fazer um personagem evil, né? Um personagem malvado, num grupo que era de gente boa. Mas, pelo menos, isso foi combinado antes com o mestre, né?
Sim, sim.
É, ao contrário do primo do Rex.
Mas o player rebelde, com o mestre dando consentimento, não é tão rebelde.
É verdade.
Entendeu? É. O pior é quando o mestre fala assim, vamos fazer... Galera, a gente vai jogar final de semana. Já fizeram ficha? Tu já chega com o psionico na mão.
My name's Duke Nukem. Damn, I'm good.
E, Oswaldinho, você tem alguma história de personagem apelão?
Cara, eu acho que o meu mais apelão era o Damage. Você concorda, André?
É, explica que era o Damage e o sistema Damage que a gente jogou.
Né? A gente jogava, a gente passou muito tempo jogando essa campanha, se não falta até hoje, que era GURPS Supers, era Eurotrop, é a mesma que o Ney tinha as balas Ney. Era um o poder que ele tinha, ele já era forte e constitucional.
É tipo Rex.
E ele tinha Damage Absorption e transformava em força.
Caraca.
Cara, era um monstro. Aí ainda pus sobrou uns pontos, eu peguei, a gente podia usar coisas de cyberpunk também na campanha, aí eu pus um macho chip nele, que é aquele que não cai.
Uhum.
Bicho, o cara não caía nem a caralho, cara. Ele só tomava dano. O pé de barro dele é cara burro, feito uma porta, né? Uma vez que mandaram ele pra salvar, mandaram a equipe, né? Mas acabou que ele que pegou o pra salvar um diplomata lá, um embaixador, sei lá.
Essa parada do GURPS, dessas penalidades do GURPS, era muito maneiro pra você fazer um bárbaro apelão. Porque você podia tunar ele pra caralho de força, de tudo, e deixar ele idiota. Deixar ele um mongol idiota.
Não, é aquela velha história, cara. Quando você faz um cara muito fortão, o mestre sabe. É aquele vídeo que todo mundo já viu na internet, que é um velhinho banguela falando num programa de televisão.
Sim, sim.
E aí os caras fazem a edição que o cara tá falando que ele é um bárbaro, e aí ele falha no save de Will, e aí ele mata o grupo inteiro. É isso, cara. Se você não bota um Iron Willzinho ali, né, um Isdon um pouquinho mais alto, precisa nem ser inteligência, um Isdon, porque a explicação do Isdon no D&D, pelo menos, é que, tipo assim, você é um cara vivido, né, não é um cara estudado. Então você pode fazer um cara que já passou por várias experiências da vida, e você tem aquela sabedoria que te dá um bônusinho no save de Will, né?
É, eu acho que aí... teve uma aventura que o André dominou o damage. Foi um inferno, não. Foi um salseiro, barata boa. Né?
Não, pois é, aí que o DM entra, né, com o psiônico, né? Porque o damage era o tanque que sempre se apresentava pra combate. E ele tinha um lance muito engraçado, que ele ficava puto quando os inimigos erravam ele, o tiro, porque aí ele não tomava dano e não convertia pro bônus de força. Sabe aqueles soldados do tipo do Rambo, do Dude Matar, os Stormtroopers, eles sempre erram os tiros? Pois é, o damage, ele pulava na linha de... Isso, Stormtrooper. O damage pulava na linha de tiro deles pra facilitar, entendeu? Porque no GURPS ele não tem rolada de acerto e de defesa, né? Então, aliás, no GURPS tem rolada de defesa e acerto. Então, o Osvaldo, ele abria mão da defesa, mas mesmo assim, os caras erravam e ele ficava puto, sabe?
Engraçado, cara.
Eu parei no meio da história, que a gente foi mandado salvar um diplomata, um embaixador. Aí rolou 200 merdas e o embaixador foi parar na mão do Damage. Aí o Damage foi fugir. Como é que você foge de um prédio, né? Você com a super forte pra caralho, praticamente invulnerável. Você pula e arrebenta a parede, o teto. Eu que fiz. O diplomata tava no meu braço.
Você usou o diplomata como ariete.
Não, ele só foi junto comigo. Mas ele também. Eu quebrei com a cabeça o diplomata que deveria quebrar pra ele passar também, só que não funcionou.
Caralho, cara. O diplomata, coitado, foi esquecido que nem um lenço, sabe? Na roupa deles, cara. Aí eu, como DM, naquele momento, tive que aplicar o mesmo dano.
Não, mas foi de propósito, como DM que pensava.
É, assim, mas eu tive que aplicar o mesmo dano dado ao teto no diplomata, entendeu?
Fez total sentido.
Agora, o Rex, algum personagem seu já deixou de, por exemplo, andar armado pra conversar com o rei ou com a prostituta da aldeia, né? Porque a gente sabe que tem player que não larga a arma de maneira nenhuma.
Então, aí volta a dizer, se você faz um bárbaro, fit indispensável pra isso, que é unarmed strike, ou seja, qualquer coisa você dá uma porrada que dá a mesma coisa que um dano de uma daga. Eu já começo porque é um D4. É, não satisfeito, se você tiver um fit sobrando, você bota o improvise weapon, que aí, cara, você luta com um lápis, qualquer coisa que dá um dano absurdo. E quando você é monk ou psionico, cara, você não precisa de arma.
Caralho. Não, eu tenho uma história muito boa de monk que eu conto depois, mas eu queria perguntar pro André uma coisa, cara. Eu tô olhando pra ficha do 3Del de Baldael aqui. Ele tá meio apelão também, brother.
Vamos contextualizar. O 3Del de Baldael é um elfo saído de Baldael, território élfico do meu segundo livro, O Despertar dos Dragões, onde o 3D fez o 3Del, o elfo arqueiro.
O elfo da rainha. Cara, então... Tô olhando aqui, cara, porra, o meu longbow tem mais um, então é 12 de hit, mais um D8, mais 6, caralho.
É, tem que ver o nível que você tava jogando, porque aí era o básico, ele não era apelão, fica tranquilo.
Você era um Eagle Rider, não tinha nem a Eagle, cara.
É verdade.
Você
dourou
o ovo da sua Eagle
Rider. Você era o rapineiro da rainha sem ave de rapina, né?
Porque o mestre não deixou eu ter minha águia, esse filho da puta desse mestre. Escroto. Mas sabe por quê? Porque eu me lembro de uma coisa, cara. Eu matava as pessoas, eu salvei a party várias vezes. Eu matava as pessoas em duas flechas.
Cara, é o que se espera de um oitavo nível, né? Que é... Quero ver fazer isso.
Mas
no primeiro, né?
Qual o sistema?
Quinta edição. Mas tava muito bom. Esse meu personagem é muito bom, cara. Ele é forte pra caralho.
Cara, mas dá pra fazer, cara. Aí de novo é, não combo, é combo, né? Se você faz o personagem focado, ele dá certo. Por isso que fazer o personagem em pato é uma merda, porque ele nunca é especialista. Ele perde as nuances das classes, se você ficar pegando um de cada coisa, né? Na versatilização do teu personagem, ele perde a especialização. Olha que bonito.
Que bonito, hein? Cara, mas eu tenho uma história muito boa. Eu queria já puxar, então.
Não, mas peraí, ô 3D, tu não contou qual é o teu personagem apelão, cara. Conta aí.
É verdade. Mas então, eu tive um bárbaro, GURPS, cara. E eu adorava a fichinha de GURPS pela vinha com aquele espaço pra você desenhar, né, o bonequinho, né, cara? Então, assim, você tinha o protótipo de mulher, o protótipo de homem comum e o protótipo de homem forte, né? Mas eu tive esse bárbaro que eu só joguei uma aventura com ele, cara. Mas ele era uma porta. Mas ele, meu irmão, ele era o Conan, só que sem sabedoria nenhuma, sem wisdom, sem porra nenhuma, cara. Ele tinha uma espada que era do tamanho dele, um escudo de... Tinha uma caveira de burro na frente, assim. Era uma parada muito bizarra.
Cara, então você vai ter que ser apresentado ao Mongo, né? O Mongo, ele tinha 5 palavras no vocabulário dele, e eu vou dizê-las: fome, sede, sono, amigo,
depois
inimigo.
Depois ele aprendeu fogo.
Fogo, ele aprendeu depois, né? Pois é. Porque o Barney, nosso colega da época, ele jogava um bárbaro pelado. Esse Mongo, né, era um cara pelado. Quer dizer, ele tava vestido, né? O bárbaro tava pelado. Ok. Então, o personagem nunca tinha cortado o cabelo e a barba, nem tomado banho. Ah, o Barney me pediu pra ver se o cara tinha uma coraça de sujeira e pelo pra que usasse esse conjunto como se fosse uma armadura de couro. É claro que eu deixei, né? Pô, e o cara era tão burro, a gente tinha que apontar pro Mongo que um personagem recém-surgido era amigo pra ele não matar, certo? E às vezes ele abandonava a cena por fome. Ele ia embora e tudo mais. E a guarda, às vezes ele não fazia a guarda por causa de sono. Então, ele era um cara movido por instintos muito primitivos. Tá. E como é que ele aprendeu o fogo, né? Tá, vamos lá. Diante de um ataque de piratas, aliás, piratas tarquechitas do mundo do Elric de Melniboné, tá? Todo mundo tava flechando navio inimigo. Mas o Mongo não tinha flecha. Aí um guerreiro do Rodrigo Zeidan, nosso amigo, ele tinha um escudo mágico que cuspia uma bolinha de fogo. Mas não era não era bola de fogo tipo D&D, não. Era tipo um Firebolt de D&D, era um D6, coisa pouca. Ele emprestou o escudo pro Mongor e ensinou a palavra mágica de acionamento. Fogo, né? Beleza, nada muito criativo. O Mongor ficou lá, fogo, fogo. E a bolinha saía de fogo no navio inimigo. Só que o seguinte, no GURPS você tem que rolar dado pro spell. O spell é tipo uma habilidade, um skill. Você tinha que rolar dado pro spell sair. E aí o Mongo, que não tinha nenhuma capacidade mágica, né? Ele rolou um fumble, tirou resultado ruim, e a bola de fogo caiu no próprio pé dele. O Mongo considerou, olhou pro escudo e virou inimigo, porque o escudo deu um dano dele. Aí ele ficou puto e zuniu o escudo longe, no mar. Muito bem. Agora, o player que emprestou o escudo, nosso amigo Rodrigo Zeidan, ele acabou de perder o seu item mágico mais valioso. Tá? Ele ficou histérico, todo mundo ficou histérico de rir da histeria do outro. Você me fez perder meu item mágico. E o Barney só se resguardando. Cara, eu fiz o roleplay do Mongo, cara. E a gente, cara, a gente ouviu esse choramingo do Rodrigo por 3 semanas por ter perdido o escudo mágico.
Quando conheci o André, a gente jogava D&D, o André jogava GURPS. A gente passou a jogar GURPS com o André. E D&D, na época, todo mundo tirava chefe, realmente não tinha.
A gente veio do tempo que o RPG era tudo mato. A gente tinha muita ficha impressa em papelaria, né? Livro xerocado.
É mesmo. Só tinha xerocado. Aí a gente, pô, André, empresta o livro aí pra tirar xerox, o filho da puta queria cobrar.
Agora se revela para toda a podosfera O meu passado vexaminoso de mão de vaca, tá? Um passado que eu espero ter deixado pra trás.
Mas ninguém pagou também, todo mundo tirou a casa e não pagou.
Eu tive a pachorra de cobrar, isso é feio.
Errou!